Antigamente, quando uma pessoa estava prestes a falecer, dizia: por favor, digam aos meus filhos que os amo. Mas agora, por causa das redes sociais, quando uma pessoa está prestes a falecer, diz: por favor, apaguem uma história de internet. Bem-vindos ao Apanhados nas Redes, um programa em que temos convidados que não deviam estar aqui, porque são pessoas dignas e bons profissionais, a exporem as suas redes sociais e a abrirem os seus corações a nós. Hoje temos aqui um comediante fantástico, não precisa de introdução, mas eu vou apresentá-lo na mesma. Ele é youtuber, diz no Google que ele é youtuber. Mas já falaremos sobre isso. É humorista, é um homem de barba, é influencer digital. Senhoras e senhores, connosco uma enorme salva de palmas para António Raminhos. Salva de palmas aí em casa. Como é que estás? Estás bem?
Está tudo. Youtuber.
Mas é verdade. É verdade.
Sou estranho, mas é verdade.
Vamos falar sobre isso, porque sim. Eu, quando fui ao Google, porque isto, a gente temos uma equipa de pesquisa profundíssima aqui.
Sou eu aqui, o
Luzindro, e uma senhora que pronto, está muito habituada a procurar ex-namorados, que foi fazer, que são os melhores detetives, foi fazer pesquisa. Mas eu, quando fui ao Google, a primeira coisa que aparece é António Raminhos, youtuber. Sabias disto?
Não, mas a mim, quando me aparece Raminhos, aparece, quis dizer, personagem fictícia Raminhos.
A sério?
Sim, diz Raminhos, personagem fictícia.
Ok, isso é incrível.
Portanto, eu não existo.
Ok, tenho que desligar o WhatsApp, porque é só a milésima vez que isto me acontece. Não posso, porque eu vou precisar de ter o som para outras coisas, mas já vou desligar aqui o WhatsApp, não tem mal.
Mas aparece-me isso, personagem fictícia, e há pessoas que às vezes me perguntam: oh Raminhos, como é que tu te chamas?
Mas eles acham que tu não te chamas Raminhos?
Raminhos. Sim, acham que, que Raminhos é tipo nome artístico.
Mas porquê que tu ias escolher um nome artístico Raminhos?
É pá, porque não sei, porque se calhar poderia ser Ramos, não sei, António Ramos, e pá, e Ramos é muito comum, Raminhos, mas também não faz sentido, porque eu sou muito grande, quando muito era Ramalho. Sim. Mas Ramalho rima com, também não...
Com tarolo, não é?
Com taralho,
sim.
Com taralho não dava.
Não, tu sabes que...
É António Raminhos, pá, meu nome.
Tu lembras-te da primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu estive contigo, foi quando fomos àquela coisa do Salvem o Stand-Up na RTP, lembras-te disso? Já foi há muitos anos.
Só o stand-up, ou era a maratona do... Que tava, era em cima de uma passadeira.
Não foi isso.
Salve o stand-up, já não lembro.
Salve o stand-up foi um programa na RTP1, acho eu. Teve lá o Guilherme Fonseca, teve uma catrafadão de gente. Claramente foi mais memorável para mim do que foi para ti. Mas uma coisa que eu me lembro de ti e que me ficou na cabeça foi: tu tiveste graça em palco, tudo bem, mas quando estávamos cá fora, os comediantes todos à galhofa, tu foste sem dúvida nenhuma o gajo que teve mais graça, que estava toda a gente só a ouvir o que tu estavas a dizer. Eu lembro que tu estavas a contar uma história qualquer absurda de um vizinho teu que envolvia animais, é o que eu me lembro.
Que envolvia animais? Espera aí, foi há quantos anos?
Já foi há uns 10 anos, talvez.
10 anos, portanto... Ah, isso é possível, lá está, quando eu... O meu vizinho Adriano, possivelmente seria o meu vizinho Adriano, que era o velho que vivia ao pé de mim em Mafra.
Ok.
Que sim, que tinha animais e que... E eu cheguei, lá está, cheguei a fazer uns vídeos com ele.
Ah, foi?
Sim, porque ele tinha uma frase-chave dele.
Sim.
Uma catchphrase que era é matá-los a todos. Que era basicamente o que ele dizia em relação a tudo.
Ok.
Tipo, malta racista é matá-los a todos.
Ah, os racistas é matá-los a todos.
Mas okay. Também os outros.
Os outros também. Ou seja, ele
era matar toda a gente.
Era toda a gente, era matá-los a todos.
Opa, sim. Depois tinha teorias de tipo boedas estranhas sobre extraterrestres e não sei mais o quê. Pá, esses vídeos ainda estão, acho que estão no YouTube. Ainda
e onde é que ele está agora? Tu já não estás lá?
Não sei, porque eu já não vivo nessa casa. Tenho pena de não o ver já há alguns anos, porque entretanto eu sei que ele vendeu também essa casa. E ele vivia em Lisboa. Já fui visitá-lo a Lisboa. Não sei se ainda é vivo ou não, mas era giro. Ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ir visitá-lo, tenho medo.
Tens medo do que é que ele vai dizer? Tu fizeste vídeos com ele, em que ele dizia: vamos matá-los a todos, é matá-los a todos.
Sim, e pá, e quando eu apresentei o 5 para a meia-noite,
sim,
uma vez, eu fiz uma reportagem com ele, na casa dele.
Olha.
Em que exatamente era a teoria dele sobre os extraterrestres e porque é que eles tinham deixado o planeta deles e andavam cá, porque estava muito frio lá. Pá, assim, cenas como...
Estava muito frio lá.
Cenas assim muito amaradas.
Ok.
Mas com sentido. E ele dizia, inventava tudo na altura.
Ok.
Estás a perceber?
Mas repara, faz algum sentido agora com o aquecimento global que os extraterrestres estejam todos a vir para cá, não é? Está muito frio na...
Opa, depois não sei, eu acho que na realidade... E pá, isso dava...
Dava pano para mangas.
Dava para falar aqui de muita coisa. Porque quem não sabe se o planeta Terra, aquilo que nós estamos a passar hoje, não foi já aquilo que os extraterrestres passaram no planeta
Terra. Tu queres ver que eles já aqueceram globalmente o planeta deles e agora estão a vir para o nosso planeta?
Não necessariamente para o nosso, mas eles passaram por esse processo que levou à sua extinção. E os que sobreviveram sim tiveram que sair de lá. E nós se calhar vamos passar pelo mesmo processo a levar à nossa extinção e vamos sair daqui o que restou e vamos ser nós a aparecer noutros planetas que estão na situação da Terra agora e que vão estar a dizer, olha, são ETs.
Tens consciência que eu vou pegar neste excerto que tu acabaste de dizer sem contexto nenhum e vou pôr nas redes, ok? Então, assim, Raminhos perde a cabeça.
Sim, Raminhos com teorias da conspiração.
Sim, isso vai acontecer. Raminhos negacionista, isso vai acontecer. Olha, Raminhos, o propósito deste podcast é escavacar as redes sociais à procura de coisas que te possam embaraçar.
Sim.
É difícil, não porque não haja muitas coisas...
Mas é porque eu me embaraço a mim próprio.
É, porque eu acho que tu não tens muita vergonha das coisas que puseste.
Epá, não sei.
Não sabe. Vamos não descobrir sei. Juntos.
Sim.
Então se calhar começávamos pela tua infância, não é? Pela tua infância, temos aqui uma fotografia... já agora, o lema deste segmento é as redes são para sempre, que é uma coisa que a gente às vezes esquece.
Epá, sim.
Temos aqui uma fotografia tua quando tu eras...
O Fernando Mendes.
Muito pequeno, sim. Quando tu eras muito pequeno e de facto estás muito parecido com o Fernando Mendes. Eu até pus uma fotografia do Fernando Mendes aqui ao lado para comparares, repara. Tá. É sinistro o quão parecidos vocês estão.
Mas tu reparas bem, a sério, aquilo é a cabeça dele. Mas olha que não é assim tão diferente.
Mas eu acho que não é.
E aquela papada ali.
A papada, sim.
Ajeita-se bem.
E aquela boca que ele faz com a língua assim, com a língua.
Não, é só a testa que se calhar está um bocadinho grande.
Que idade é que
tens? Eu tenho 45.
Tu és um bocadinho mais velho. Tu não tiveste uma banheira destas?
Eu tive. Não te lembras? Eu tive, mas eu sou o terceiro filho. A mim ninguém me tirou fotografias.
Ah, pá, mas eu sou o quarto.
Tu és o quarto filho. Tens uma fotografia tua?
Tenho. Sabes como é que eu encontrei estas fotografias? Porque os meus pais tinham uma máquina de slides.
Uma máquina de slides? Ai, meu Deus.
Lembras-te?
Sim.
Slides.
Aquelas que encravavam, não é?
Exatamente. E que um gajo passava noites a projetar no lençol na parede.
Sim.
E fazíamos grandes noites a ver slides.
É.
E, pá, eu recuperei e mandei passar isso tudo para digital.
Ok.
E encontrei lá, sim, alguns exemplos de meus. Não há muitos, mas há umas quantas fotografias minhas. Aliás, as que eu tenho de internet, acho que as que existem.
Mas tu tens certeza que isto és mesmo tu? Porque não pareces muito tu.
Sou. Eu era, pá, era assim, gordinho. Eu nasci, na realidade, com 3 meses.
Tu nasceste com 3 meses?
Porque eu nasci com 60 centímetros de tamanho e 5 quilos e 300 e 400, uma cena assim.
Bem.
E tinha um ganda cabelão à...
Pois, eu estou a ver, tu tinhas um cabelo.
Havia uma fotografia minha que desapareceu, que eu já não me lembro onde é que isso anda, mas eu lembro de ver essa fotografia, a minha mãe comigo ao colo e eu com o cabelo, eu parecia o Fernando Couto. Lembras-te do Fernando Couto?
Então
era igual, meu. Igual. É. Canudos, assim um grande cabelão até ao ombro.
Caraças. Pois não, acho que tu estás como estás. Tu também não te cortou o cabelo.
Não.
Mas tu tens quantos irmãos?
Eu tenho mais dois. Eram
mais dois.
Quatro. Um morreu antes de eu nascer, depois eu nasci.
Ok.
Mas somos três.
Ok, então tu estás ali, nasceste
último,
com quantos quilos?
5.300, um animal, meu.
Coitado da tua mãe.
Mas lá está, também já era o quarto.
Sim, sim.
Aquilo, o quarto para a minha mãe. Aquilo já...
Mas foi cesariana, não foi?
Não, o parto natural.
Caraças, teu pai deve ter implorado uma cesariana. Mas pronto, cá estás tu. Cá estás tu. Os teus pais ainda são vivos? Ainda estão aí?
Não.
Pois o teu pai já faleceu, exato.
O meu pai e a minha mãe morreu em 2016. Tu tens os teus pais ainda?
Eu tenho os dois.
Os dois?
Sim, sim.
É estranho tu não teres já os pais.
É estranho.
É porque, ainda por cima, o meu pai teve o meu pai morreu este ano, há um mês e pouco, e ele teve um AVC há 2 anos, e minha mãe já morreu em 2016. E quando o meu pai teve o AVC, eu estava de férias no Algarve, e fui... o meu pai estava no hospital de Santiago de Cacém, e eu fui de madrugada, a minha irmã ligou-me, pá, olha que o pai não passa dores... E fui ter com os meus irmãos, pá, e estávamos nós, tipo às 4 da manhã, nas urgências, vazias, sim, de, sim, do hospital, e eu dei por mim a pensar essa merda assim, meu, se o pai morrer hoje, somos os três. Yeah. Não há mais ninguém, meu. Já morreu a mãe, já morreu os avós, já morreram os tios. Do núcleo familiar, somos os nossos três. Vai, depois comecei a olhar para o meu irmão mais velho.
Sim, pensei, agora és tu.
Comecei assim a olhar para ele e o gajo começou, oh, foda-se, meu, para com isso. Mas é, ao mesmo tempo é estranho, meu. É estranho.
E tinhas medo, sabes que eu digo-te, eu tenho muito medo de perder os meus pais. Um mais que o outro, não vou dizer qual é, mas, mas toda a gente sente isso, não é? Mas tenho muito medo de perder os meus pais. E é uma coisa que está cada vez mais presente. O meu pai está um bocadinho mais velhinho que a minha mãe. Tem a mesma idade, mas está mais estragadote. E o meu pai, sempre que há um problema, tipo, eu começo a estressar. Percebes? Mesmo...
Pá, sim. Assim, o meu pai teve o AVC e depois ainda aguentou 2 anos, mas em condições muito, muito precárias e muito pouco saudáveis, não é? Aquilo já, é como a malta costuma dizer, aquilo já não era nada.
Aquilo já,
já não era nada. Mais valia Deus Nosso Senhor levá-lo.
Vai, isso é tão pau.
Mas Deus, tipo, Nosso Senhor demorou 2 anos a levá-lo.
Deus Nosso Senhor estava com...
Tinha outras pessoas para levar antes.
Tinha, sim.
Pá, e...
Maioritariamente em África, leva muita gente em África.
Sim. Todos os dias, já viste, o trabalho que dá. Mas até chegar à nossa vez. Pá, e então isso sempre teve muito presente. Tipo, olha, às vezes a minha irmã ligava-me e eu era pronto, já foi.
Sim, aí, depois, não, mas é um stress, pronto, pá.
Mas ao mesmo tempo é o que é, meu.
Pois.
O que é que o gajo vai fazer?
Mas, será que tu queres? Eu penso muito nisso. Tipo, agora estou tipo, ah, é o que é, não sei o que, pronto, se acontecer, aconteceu. Mas eu depois penso assim, não, mas eu não quero que os meus filhos pensem é o que é quando for eu. Eu não quero que eles estejam tipo, é o que é, o pai foi. Eu não quero.
Eu não me importo que pensem isso se eu tiver também 80 e tal.
Ah, ok. Se for agora, tipo, se for agora.
Agora é que é uma grande merda.
Agora era chato.
Mas agora era chato. Sim. Às vezes, ainda hoje uma delas dizia assim: hoje sonhei que o pai tinha morrido. E eu, oh, fogo.
Mas sonhou tipo a dormir ou foi tipo, ai, é o meu sonho?
Mas estavas a dormir? Não, estava a almoçar e comecei a pensar, ah,
ai, era o meu sonho.
Ah, e se viesse um caminhão? Não, sonhei que tinhas morrido, que tinhas levado, tinhas sido picado por uma aranha. Ok, pouco plausível, okay, portanto está fixe.
Sim, sim, pronto. Os meus filhos estão naquela fase agora que estão sempre a perguntar-me se eu vou morrer e quando é que eu vou morrer. Mas não é tipo, quando é que vais morrer? É tipo, estão preocupados, que eles são mais novos. Que idade é que têm as tuas?
Mais velha tem 13, depois 10, depois 7.
Ah, então sim, pronto, o meu Miguel tem 6.
Mas... Ai, o meu Miguel!
O meu Miguel, eu já cheguei a essa fase da minha vida, eu já digo o meu Miguel.
O meu Miguel.
O meu Miguel.
Tem quê? Tem quanto?
Tem 6 e a Maria tem 4.
Eu lembro quando tu fizeste o espetáculo que estavas grávido da Maria.
Estava, exatamente. E entretanto, divorciei-me, divorciaram-se de mim, não é? Se calhar mais vamos usar, temos que conjugar as coisas como deve de ser. Eu percebo, eu também, se pudesse, divorciava de mim, mas não posso. Estou aqui, mas sim. Mas olha, eu só te queria perguntar uma coisa antes de passar para a próxima pergunta. Tu eras próximo dos teus pais, como é que era a vossa relação?
O pai dava-me bem com a minha mãe.
Sim.
Sempre dei muito bem com a minha mãe. E com o meu pai era uma relação mais afastada, porque o meu pai não foi propriamente um pai presente. E então era aquela relação para famílias dos anos 80.
Sim, 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 sim.
Disfuncionais.
Exato, clássico.
Eu costumo dizer que as famílias nos anos 80 eram uma espécie de hostel, que era uma data de gente a viver na mesma casa, a partilhar uma casa de banho, mas parecia que ninguém falava a mesma língua.
Sim.
E que ninguém se conhecia, não é? Eu acho que funcionava um bocadinho assim.
Eu acho que tens muita razão numa cena que estás a dizer, que é, nós temos um podcast dos anos 90, o Luzindo está aí, também faz parte do podcast, e nós falamos muito sobre esta coisa. Quando nós éramos pequeninos, os nossos pais deixavam-nos ir à nossa vida, e nós falamos com muito romantismo, e os nossos pais estavam a ser a marimbar.
Estava a trabalhar, a minha mãe passava o dia, deixava-me em casa com a minha avó, ia trabalhar e voltava à noite.
Claro.
E se eu estivesse em casa, fiz. Por isso é que as famílias, antigamente, tinham muitos filhos, porque se um desaparecesse,
pronto,
não havia stress.
Exato, tipo, olha, o Carlos não voltou, olha, pronto,
pronto,
temos,
tá bem.
Temos mais.
Temos,
né?
Mais dois, ao menos gente, tira um prato.
Tira um prato.
Da louça de sacadinho. Pronto, fica assim, já só resolvi.
Mas olha, o que eu quero saber é como é que este bebê tão bonito e rechonchudo deu origem a este gandulo que temos aqui.
Fogo.
E tu, este rapaz.
Esta foto, meu.
Este rapaz tem pinta de que acedia pedófilos, ok? Este rapaz tem pinta de que...
Não, eu quando pus esta foto, eu olhei para esta foto quando encontrei e o que me pareceu mesmo foi aquilo que eu escrevi, que parece um puto que trabalha no narcotráfico.
No narcotráfico,
com
sim.
Com um correio de droga, ou aquele que avisa que está a chegar a polícia e vai correr pelo bairro.
O gajo que está na favela.
La polícia.
Olha o Bopi, o Bopi está chegando. Sim. O Bopi está chegando. Filha da puta está chegando.
Sim, sim, sim. Sim. Tem muita pinta.
E aquele buço, meu.
Sim, mas aquele buço era um buço de quem? Um homem que queria ser. Um rapaz que queria ser homem, não é?
Eu sempre tive muito, sempre fui muito farto em sim. pelo. Em pelo.
Mas ali ainda não. Ali ainda não. A não ser que tu
já
me digas.
Com um grande buço ali, meu.
Eu tinhas que ir 4 anos ali.
Olha, eu vou te dizer, esta foto tem aqui uma data de coisas. Os meus olhos vermelhos.
Sim.
Porque eu tinha conjuntivite.
Ok, não era ganza.
Não, apesar de eu viver nos Olivais.
Sim.
Mas não era.
Tinhas conjuntivite neste momento. Okay.
Tinha. Era mesmo conjuntivite. E eu devia ter para aqui 12 ou 13 anos. E esta foto, deixa-me ver aqui. Esta não tem, mas eu tirei uma foto igual, parecida com esta. Sim. Em que eu estou com um pardal na cabeça, que ainda fica a coisa mais estranha.
O quê?
É isso.
Mas o pássaro?
Sim, o pássaro pardal.
Porquê que tu tens
não,
um pardal
não,
na cabeça?
Não tenho pardal ou
sim, gazado. Sim, mas.
Não, porque eu apanhei o pardal e estava a tomar conta do pardal, porque ele tinha okay. caído lá, tipo, na varanda. E eu lembrei-me de pôr o pássaro na cabeça, porque era tipo, a minha cabeça parece um ninho, se tu reparares.
Sim, sim, é verdade.
E então eu pus o pássaro na cabeça para o meu pai tirar um ninho. Então tenho outra foto igual a esta.
Ok.
Com o pardal na
tua cabeça.
Na cabeça.
E o pardal eventualmente foi-se embora, disse que não havia condições sanitárias neste ninho.
Mas tinha aquele. Alguém me falou que aquele.
O que é aquele, aquele colar?
Que havia muita malta. Eu pus a foto e havia malta a dizer, ah, eu também tinha. Aquilo era qualquer merda. Que estava a bombar na altura. Mas eu não me lembro.
É pena, porque é muito fixe. É pena que já não esteja. Porque, olha.
Mas eu não me lembro o que é que era aquilo.
Se alguém encontrar um colar daqueles, por favor, mandem. Mas olha, eu não queria que tu te sentisses sozinho. E então também. Também quis partilhar contigo uma fotografia que eu penso que é da mesma altura.
Isto deve ter sido para aí em 92.
Sim. Tu não achas que nós podíamos ser tipo o irmão bom? E o irmão mau.
Eu era claramente o mau, não é?
Sim, tu és claramente o mau.
Tu
e eu era aquele
que estudava.
Era aquele que estudava e não sei o quê.
E que eu tinha imensa inveja.
Sim, 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 sim. É? E era claramente o preferido dos pais. Eu decidi tentar.
Mas ao mesmo tempo, tu também tens ali um bocadinho de Joana Barris.
Tenho, graças. Tenho muito.
Eu cresci um bocadinho mais o cabelo, é, os sim. óculos e essa sim, Joana
sim,
Barris.
Sim, sim, sim. Está muito Joana Barris. Tenho um pescoço. Eu era maioritariamente pescoço, não era? Eu parecia uma avestruz. E aquela camisa de ganga azul, azul claro.
Também tive.
Mas azul bebê, é?
Igual a esta,
oh,
provavelmente só que era de manga curta.
Não, a minha era manga comprida, que eu
odiava.
Ah, sim, sim. A minha mãe comprou-me esta e comprou-me igual em cor de rosa.
Cor de rosa?
Imagina.
Mas porquê? Porque ela quis? Ou
não, porque ela queria que eu levasse na porrada na escola. Era isso que ela, a minha
funcionou
mãe.
Funcionou ou não?
Funcionou, então não funcionou.
Tu cresceste onde?
Eu cresci em Portimão. É, em Portimão levava-se porrada na escola, era tranquilo.
Mas isso, sim, não era normal.
Era uma cadeira mesmo que tínhamos. Era tipo,
porrada.
Era de vias no horário, tinhas, ok, aí eu vou levar
na
escola.
Nós hoje chamamos bullying, no nosso tempo era quarta-feira.
Sim, era levar pancada. Não, atenção, eu sofri bullying a sério mesmo, também levei porrada, mas sofri bullying a sério e foi tão mau que tive que trocar de curso. Mas bullying a sério é outra coisa. No meu caso, eu fui para uma turma de repetentes e eu levava pancada mesmo todos os dias. Imagina, se eu fizesse uma pergunta na. Porque eu era bom aluno, se eu fizesse uma pergunta, levava.
Tinhas o estigma do bom aluno.
Sim, sim, mas aquilo foi tão mal que eu tive mesmo que trocar. Mas de outras vezes eu levei porrada, pá, acontece, não é?
Pronto. Eu como sempre fui um bocado o palhaço da turma, sim. Eu acho que me safava um bocadinho por aí. Fui assaltado várias vezes.
Ok.
Nos Olivais era também.
Sim,
era normal.
Normal.
Ia na rua, ei, eu toma. O gajo nem dizia mais nada, fazia só, ei, olha eu.
O que é que tu queres, não é?
E depois o gajo, não, ia só perguntar as horas. E lá, então dá cá o relógio.
Não, gajo, agora vou ficar. E tu sempre foste o palhaço?
Sim, sim, fui o palhaço. Não aquele palhaço de arranjar problemas para os professores ou aos colegas, mas o palhaço, sim, de gostar de brincar e dizer parvoíces e não sei mais o quê. Mas ao mesmo tempo, também sempre tive aquele papel que era o amigo.
Ah, mas amigo. Sabe? Das meninas?
Das meninas.
Claro.
Que depois eu gostava de uma e eu ia ter com ela e antes de dizer alguma coisa ela dizia: podes dizer ao Nuno que eu gosto dele? E eu, está bem.
Mas diz-me lá uma coisa, quantas, e isto é importante, quantas é que tu conseguiste sacar sendo amigo?
Nenhuma.
É como eu, nunca saquei. Nenhuma. Pessoas que nos estão a ouvir aí em casa,
nenhuma,
saibam que não dá para sacar como amigo, ok? Parem de, dá para sacar se fizerem de gay,
dá,
que isso há quem
aí,
faça.
Mas sim, mas aí também é só brincar. É tipo, ah, nunca experimentei. Dá-me um linguado para eu saber como é que é.
É, não vai muito mais além do que isso, que sim. Eles começam a desconfiar, não é?
Claro.
A partir de um
agora,
certo ponto.
Ser um amigo, eu nunca, porque depois eu não. Era um bom puto.
Sim.
E se ela dizia que gostava do Nuno, eu, claro
não
que
ia. Não ias
falar,
interferir com
ia
o amor.
Falar com o Nuno, claro. Que também era amigo do Nuno, e o Nuno comia. Pois. E ela comia o Nuno e comiam-se eles os dois. Sim. E eu ficava a ver.
Fazias um papel de micro-ondas, no fundo, de aquecer para os outros comerem, não é?
Exatamente.
Clássico. Olha, eu peguei nesta,
segundos.
Eu peguei nesta fotografia e pensei, se nós fizéssemos parte de um gangue, e pedi ao AI, que é um bocadinho racista, vou-te já dizer, AI, o ChatGPT é um bocadinho racista, pedi, se nós fizéssemos parte de um gangue...
Vai dizer qualquer coisa mexicana.
E, não, ele fez isto, ele fez isto. Ele transformou-nos... Ele transformou-nos nisto.
Parece que estás no bairro alto às 3 da manhã. Sim. Aquelas merdas que brilham a vender.
Eu parece, não é? Eu parece que vendo coisas.
Nem eu nem tu. Quer dizer, mas tu ainda tens feições tuas. Agora eles zero. Eu tenho zero.
Não sei, mas tu pareces o quê? Tu pareces claramente um senhor que vive na selva, não é? Tu pareces um senhor que vive na selva. Estás a tentar derrubar um governo.
Epá, sim, mas eu, se tu reparares, não sei, aquela figura podia. Parece de um filme de Bollywood, estás
sim,
a ver?
Sim, sim, sim.
Em que também faz o... Tipo o Aladino.
Olha, ainda bem que dizes isso, porque eu tinha posto aqui... que era um bom nome para este filme.
Milionaire.
Eu era o irmão, mais ou menos, eu era o irmão bom, tu és o irmão... Tu, neste caso, não eras mais, era o irmão rebelde.
Mas aqui estamos parecidos.
Estamos parecidos, sim. Mas eu, como tenho camisa, sou o bom. Tu estás em tronco, não és o rebelde.
Se eu fosse indiano, não me importava ter esta figura.
Ah, não, não. Mesmo não sendo, não me importava que tu tivesse esta figura. Estavas muito bem.
Não estou mal, não estou mal, não.
Mas olha, então, tu tens irmãos e és próximo dos teus irmãos, não é? Olha, aqui estás tu... olha, não fui eu que pus isto nas redes. Não fui eu que...
Já está, isto veio dos slides.
Já agora, tenho que te avisar, não sei se estavas a par, a tua pila está a arder nesta fotografia. Se calhar é por isso que a tua irmã te está a pôr no...
Eu pus a chama muito maior do que realmente era necessário. A chama está muito maior.
Eu acredito que sim. A tua mana é mais velha que tu, então?
Epá, é, só que, assim, eu não sei que idade é que tinha aqui... Mas
isto já não é adequado.
Isto já não é adequado. Mas sim. Eu sempre fui muito desenvolvido, como viste, naquela sim, que era sim. Pequenino. Portanto, eu se calhar.
Estás tu com 3 anos?
Não, mas se calhar pai com 5.
Ok. Não, mas com 5 estás grande. Tás
pois
uma,
é isso,
uma,
mas
filho...
eu sempre fui muito grande. Meu.
Tipo, o meu filho tem 6 e é bem mais pequeno do que tu.
Aqui. Mas é possível que aqui tenha 5 ou 6 e, portanto. A minha irmã deve ter 14, portanto eu ali devo ter 6, 7.
Ah, ok, ela é bem mais velha que tu, então.
Tem 7 anos mais velha, okay. Por isso a minha irmã dá aspecto de ter ali 13, 14
sim,
anos.
Sim, sim.
Portanto eu diria que eu devia ter para aí 6, 7 anos.
Yeah.
Mais do que isso, também já não é aconselhável ela estar-me a mexer na...
Em lado nenhum. Mas olha lá, um alguidar, o que é que está aqui? Eras pobre, o que é que está...
Isto é férias no Alentejo.
Pois, não sei se estás a dizer isso como se isso desculpasse.
Sim, porque
coisa.
Eu não tinha casa no Alentejo. Isto foi na altura que se estava a construir a casa.
Ah, então...
Não vocês, havia grandes recursos ainda.
Vocês foram para lá antes da casa estar construída.
Claro, os meus pais faziam um campismo. Estás
ok,
a ver?
Ao pé da casa.
Não, compraram, faziam um campismo lá no Almograve, que é o pé de Vila Nova de Mil Fontes.
Conheço.
Fazia-se campismo selvagem, que era como devia existir sempre. Não as merdas agora. Campismo selvagem que a malta se conhecia e divertia.
Sim, não é agora que não é selvagem, não é?
Não é selvagem. Um gajo tem que pagar por, e parece que estás... Há malta que tem mais coisas num parque de campismo do que em casa.
Ah, acho que sim.
Tem avançados que parecem salas de cinema.
Eu já vi disso.
Também, é incrível. No Inatel, na Costa da Caparica, com um plasma gigante e colunas de som, e aquilo parecia, aquilo era um cinema.
Eles basicamente constroem outra casa, mas eu acho que aquilo é muito típico de homem, não é? O homem chega, diz à mulher, vamos, montamos, levamos a caravana, paramos a caravana, depois agora vamos acrescentar isto, às tantas aquilo já está, ele já construiu uma casa à volta da caravana.
É o avançado.
É o avançado, sim.
Tens de ter um avançado.
Claro, um grande avançado.
Pá, e os meus pais compraram um terreno e começaram a fazer a casa, e isto aqui provavelmente... A casa ainda demorou uns anos a ser feita, porque foi o meu pai que construiu a casa, literalmente.
Teu pai construiu a casa?
O meu pai e a família e os meus irmãos, o meu irmão e os meus tios e primos. Foi tudo mão de obra,
isso é incrível, pá.
E muitas vezes a malta era de mangueira e alguidar.
Sim, mas é incrível, construir a casa é incrível.
Não é fixe tomar banho de mangueira e alguidar, meu.
É pá, os meus vizinhos não gostam que eu faça isso. Os meus vizinhos não gostam nada quando eu faço isso, sou sincero. Tenho um terraço ótimo, mas eles não gostam. Mas em Portimão nós não fazíamos isso, que eu vivia num apartamento. Nunca tomei banho de mangueira e alguidar. Mas a verdade é que gostava bastante quando ia à casa dos meus amigos ricos, tinham relevado, que eles me levavam as mangueiradas.
Pá, e no Almograve, na praia, muitas vezes. Às vezes nós tomávamos o banho de água doce na praia, porque havia um chuveiro natural.
Sim.
E a malta, aquilo era no meio das rochas, tinhas um chuveiro, uma cascatazita, e a malta ia lá tomar banho, levava shampoo e não sei o quê, e muitas vezes, era se que era impossível fazer hoje. Quando era a minha vez de tomar banho, eu não tinha shampoo, não tinha nada, mas às vezes a malta deixava lá restos, e eu aproveitava os restos de shampoo e sabonete de outra malta e tomava banho.
Está certo, pá, isso é que é bom, e foi assim. E olha tu aí com herpes. Não, mas sabes que tu agora fizeste-me lembrar uma coisa que foi talvez a coisa mais pobre que alguma vez a minha mãe fez, que foi no verão passado. Eu estava com o meu filho Miguel na praia com ela e estava um senhor, sabes aqueles sprays para pôr protetor solar? Que é um spray, não é? Estava um senhor a pôr esse spray no filho, aquilo faz uma névoa, e a minha mãe posicionou o meu filho
para levar com a névoa.
De forma a levar com a névoa das sobras. Mãe, nós temos protetor solar. Foi a sério. Eu disse: mãe, nós temos protetor solar. Não faças isso, por favor, mãe. E ela: não, não.
Podia ter dito assim: olha, vai abraçar aquele menino. Diz que és amigo dele. Fins que és amigo dele da escola.
Pá, olha, mas olha, também não queria que sentisse sozinho aqui. Eu, por acaso, também tenho uma fotografia parecida, que é esta aqui, quando eu era pequenino, que também tive que proteger
os
meu.
Os putos já não andam nus na praia?
Não, é uma pena. E curiosamente.
Não disse dito assim.
Isto agora...
Isola isso também. Isola este clipe.
Isto agora. Agora saiu mal.
Cristina pedófilo.
Espera lá, olha, a tua irmã é que estava aqui. Não sei o que é que está a passar aqui, mas ela está a mandar grande cenário para mim.
Bem, vou-lhe mandar isto.
Enfim, olha, já falámos do princípio da tua vida. Eu queria falar um bocadinho sobre o princípio da tua carreira na comédia. Isto não sei se foi o princípio, mas foi lá perto, não é? O sindicato.
Sim.
O stand-up agora existe em Portugal. Há muita malta a fazer stand-up. Temos um Lisboa Comedy Club, temos um Comedy Club no Porto.
Temos no Porto, qual
é? Acho que é do Fernando Rocha que está a fazer. Mas não é físico, não é tipo, são noites que ele faz. Mas a malta do Porto fica chateada se eu não digo também que tem um Comedy Club lá. É como o Metro, percebes? A gente não diz que eles têm, depois dá. Disso. Mas olha, o sindicato foi talvez a primeira organização de stand-up em Portugal.
E a única.
Sim.
Porque dá merda. Porque se há coisa que pode destruir o mundo para além de uma bomba nuclear é juntares o ego de não sei quantos comediantes.
Não sei quantos comediantes, sim. Sim.
Pá, isto sim, eu comecei a fazer stand-up em 2006.
Sim.
E na altura em que terminou o Levanta-te e Ri.
Tu chegaste a fazer Levanta-te e Ri alguma vez?
Não.
Nunca.
Termina,
tu apanhaste o fim.
Termina o Levanta-te e Ri e eu começo a fazer stand-up.
Sim. Perfeito, timing incrível.
Pá, eu não sei se foi do género. Tipo, eu comecei a fazer.
E eles acabaram.
Levanta-te e ri! Última sessão de Levanta-te e ri! Pronto.
Ok, achas que eles viram e disseram: não, temos que acabar com isto antes que ele venha?
Pá, foi ali. Eu lembro que já não fui a tempo. Mas, na altura, eu conheci o Carlos Moura, que está ali.
Sim.
E o Pedro Miguel Ribeiro, que é o que está à frente. Que eu muitas vezes ao Levanta-te e ri. E nós começámos comecei a falar com eles e começámos a atuar. E através deles conheci outra malta, daquela malta que está ali. Pá, e pensámos, vamos tentar estruturar isto como se faz lá fora, não há nada. Vamos estruturar isto. Foi no início do YouTube, portanto o YouTube não havia nada, não havia Instagram, não havia Facebook, havia o i5.
Havia o i5, meu Deus.
Só servia para ver gajas.
Só.
Mais nada.
Sim, é que nem dava para sair com elas, só vê-las mesmo.
Não dava para nada. Havia o i5, o início dos blogs.
Sim.
Então nós fomos literalmente bater à porta dos bares. Eu ia aos bares e dizia assim: querem ter aqui uma noite de comédia? O que é isso? É contar anedotas?
Sim, clássico.
Eu, não, é isto, é o stand-up, é não sei o quê. E organizávamos, tipo, fazíamos assim: vamos fazer uma experiência de um mês, 4 noites.
Okay.
Fazemos uma vez por semana, vem cá este, nesta semana vem este, nesta semana vem este. E então nós conseguimos, houve uma altura que nós tínhamos, imagina, 3 bares por semana.
Sim, é porreiro.
Era fixe, chegou a haver alturas que tínhamos 3 bares por semana e esta malta
ia rodando toda, ia claro. Rodando.
Pá, só que depois é isso. É um bocado difícil gerir as coisas, porque quem estava à frente era eu, o Pedro Ribeiro e o Carlos Moura, e muitas vezes havia malta que dizia: mas porquê é que...
Porque foi ele e não fui eu.
Claro. E vocês deviam procurar mais coisas.
Sim.
E não sei mais o quê. Pá, e aquilo também acabava por ser cansativo, porque na realidade o sindicato não tinha comissão de nada.
Ah, pois, tu estavas a ter o trabalho e...
Ou se tínhamos uma comissão, era a comissão para pagar cartazes se fosse necessário, sim, flyers, sim. E não sei o quê. Pá, só que... E então aquilo... Mas ainda durou bastante e a malta ainda se divertiu.
Pois, que eu lembro, olha, o Guilherme Fonseca, eu conheci-o, estava ele acabadinho de sair do sindicato.
Sim, pá, sim. Tens ali malta que eu tenho pena que se calhar já não atuo tanto como atuava. Pois. E que, pá, divertimos-nos imenso, apesar de para o fim, sim, aquilo já foi um bocado mais complicado, já estava o cansado.
Difícil gerir, sim.
Sim, já estava fora daquela merda e então acabámos, pá.
Olha, porquê que, gerir isto. Porquê que ele está a segurar uma bateira? Estou curioso.
Pá, porque a ideia era tipo um sindicato,
okay.
Meio máfia, estás a ver?
Ah.
Mas depois não temos armas.
Okay.
O melhor que temos é merda que não serve para nada.
Ok, então é ali um gajo.
Sabes onde é que isto foi tirado?
Isto foi tirado aonde? Uma obra?
No Batista Russo, onde é a Decathlon agora.
A sério? Sim. Ah, já sei exatamente onde é que é. Olha aí.
Entramos lá para dentro, aquilo tudo,
tudo desgraçado,
estás a ver? Os drogados a viverem lá dentro, o que é que estão aqui a fazer?
E vocês, gente, contavam-vos umas piadas.
Estou a correr da manhã. Não, viemos só tirar aqui uma fotografia a esta malda. Vocês parecem de uma agência funerária.
E você?
Eu ainda não estou morto.
Olha lá, e o Moura está ali com a camisa para fora, estava a tentar parecer jovem já nessa altura.
O Moura foi para mim, foi o primeiro gajo que respondeu por mail, porque eu falei com o Hugo Sousa na altura. Sim. E esse cabrão.
Já cá veio.
Esse cabrão
é um pulha.
Disse, lembro-me dizer: ah, pá, mas eu estou no norte, fala com outra malta aí no sul e não sei o quê. Mesmo a cagar-se para mim, estás a ver? O Hugo Sousa. E falei com o Carlos, falei com outra malta e falei com o Carlos Moura, que na altura vivia em Lisboa. Pá, e ele respondeu-me logo, tipo, ao primeiro: porque eu dizia que ele queria fazer stand-up e não sei o quê. Embora, vamos combinar um café e não sei o quê. E eu assim: mal,
que este gajo,
se calhar. Muito rápido e eu não conheço esta malta da televisão.
Pois, eles não, sim. O Sousa afastou, mas este também aproximou muito.
Este aproximou muito.
Mas eu ainda hoje não tenho com o Moura, ele
muita
tem.
Confiança,
não
né?
tenho,
pois.
Não tenho. Ele...
Epá, e o Moura, é, como tu deves saber ou pensar, acho eu, o Moura é para muitos uma espécie de Obi-Wan.
Obi-Wan, sim.
De uma espécie de mestre, ele sabe muito disto tivemos muito tempo juntos a atuar. E a contar histórias.
E ajudou-te?
Pá, ajudou muito, estou sempre muito grato e digo isto muitas vezes, e muitas vezes, às vezes até ralho, agora já nem tanto, já não falo tanto com ele, mas muitas vezes eu ralhava com ele porque eu dizia que o gajo, pá, foda-se.
Tem que fazer mais, já.
Faz mais, mas tu tens merdas tão boas e tens ideias tão boas, investe mais nisso.
Eu estou com ele no Comedy Club, que estamos hoje residentes, e o humor é ótimo. O humor, quando eu comecei a fazer stand-up também, já foi depois de ti, mas quando eu comecei a fazer stand-up, lembro-me perfeitamente de ir atuar com o humor e do humor me dar duas ou três dicas que me mudaram completamente a maneira de fazer stand-up. Há coisas que ele me disse.
Primeiro foi a heroína, né?
Sim,
a heroína.
Sim, depois, não, foi mais coca. Ele era, já tinha largado a heroína e já estava forte na coca. Agora, o Moura contou-me uma história de quando vocês estavam a começar os dois, que ele não entrou em grandes festas, mas uma coisa que envolve o liceu. Vocês foram atuar a um liceu. Ele disse-me que tu saberias do que é que eu estou a falar. Qual é essa história?
Oh, vá. Nós, na altura, atuávamos, lá está, muito em bares, mas volta e meia caíam umas propostas, que agora há anos que eu não faço isso.
Sim.
Que é as propostas das listas
Das listas das eleições do liceu?
Sim. então Moura, pá, e esta malta que estava no Levanta-te e Ri realmente tinha muito,
sim,
tinha muita visibilidade,
sim.
Não havia mais nada, não havia YouTubes, não havia merdas nenhumas, pá. E o Moura recebe uma proposta. Eu na altura eu já estava, já tinha aparecido numa ou outra coisa na televisão, acho eu.
Sim.
Não estou bem já recordado, mas o Moura era o cabeça de cartaz e o Moura diz assim: pá, temos aqui esta proposta para irmos a um liceu. Eu já não lembro onde é que aquilo era, se era em Famalicão ou o que era, mas era no norte. E vamos lá, pá, é atuar, é uma lista. E
lembras-te qual era a lista? A, A ou B?
Pá,
é que isso é importante. Isso é importante, as pessoas têm que saber.
Não, o que é importante é todo o cenário que se segue, sim, a seguir. Tá, e nós vamos para lá e chegamos à escola, sempre era sempre em cima da hora.
Claro.
Porque o Moura estava a trabalhar na televisão, era saía sempre com uns horários muito amorosos. Chegamos em cima da hora, pá, e nós, quando saímos do carro no liceu, vem uma data de. Primeiro começam a aparecer logo uma data de putos de volta de nós. Nós parecíamos rockstars. Tu não estás a ver os putos de volta de nós e os putos assim a vir e eles a puxarem-nos logo para o palco. Não sei o quê. Então vamos para um sítio que era tipo um refeitório. Estamos cá atrás, ainda não tínhamos visto, mas era tipo devia ser a sala de convívio do pavilhão central. Sim, estás, sim, a ver? Tinha um palquezinho. Pá, e o gajo entra, o rapaz da lista, e diz: ali está!
Sim.
Ali está! Disse que iria trazer o Carlos Moura e o António Raminhos. E ali está! Prometeu! Porque estão cá! O Carlos Moura! O António Raminhos! Ah! Pá, e uma histeria! Uma histeria! O Carlos Moura entra, uma histeria! Pá, sabes que um gajo não dizia nada? Tu nem fazias piadas, o gajo dizia: como é que é, pessoal? Ah! Ali está, é maior! Ah! E eu: boa noite, pessoal! Quero ouvir! Boa noite! Ah!
Vocês chegaram a fazer texto ou era só vocês a gritarem e as pessoas gritarem de volta?
Eu só tenho memória disto. Ah! 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 Lista! Lista! Só tenho memória disto.
Ou seja, andou tudo à volta da lista.
Meu, pá, surreal.
Isso é incrível.
Surreal. Mas nós temos histórias assim, de ir a sítios, pá, porque isto ainda por cima foi tudo a cena. Nós saímos daqui à pressa.
Sim.
Fizemos a viagem à pressa. Tipo, estacionam os carros, os putos à nossa volta. Bora,
e de repente estão em palco.
De repente estão em palco. Ah! Estás em palco assim, meu. Pá, e fomos embora, tipo, entramos no carro. O que é que foi esta merda? O que é que nos aconteceu aqui, meu? Pá, e temos...
Sim.
Houve uma vez que fomos atuar a Santo Eutónio.
Sim.
A um barzinho muito castiço, pá, e o senhor muito simpático. O bar era... Depois era isto às vezes, como tu não tens os meios que tens hoje. Não havia WhatsApps, nem telemóveis rudimentares e o caralho. Tu não tinhas, muitas vezes, noção... Os gajos iam... Nós dizíamos: tem espaço para nós atuarmos?
Temos, não temos.
Temos. Pá, e esse era um bar que era cheio de curvas e depois tinha uma salinha que era, imagina, a largura disto.
Sim.
Ao meio.
Sim.
E depois era assim ao comprido, depois era okay. Isto ao
era
comprido.
Era um corredor.
Quase um corredor. E o senhor, muito simpático, pôs lá umas mesinhas e fez um palco com um extrato de madeira.
Ok.
Ele fez ele o palco.
Sim, ah, fofinho, assim, um palco, é querido.
Sei lá, 50 centímetros de altura, uma coisa uma assim, coisa. Para termos mais altura.
Claro.
Eu subo para cima do palco e eu tinha uma piada que mandava dois saltos. Ao segundo salto, enterrei-me pelo palco abaixo, meu. Pronto, não disse mais nada ao resto da atuação. Não disse mais
acabou,
nada.
Acabou.
Não, acabou ali, porque a malta só se ria daquela.
Claro.
Porque eu fazia uma piada, eu já não me lembro, era uma cena do Messenger.
Sim.
E eu fazia uma cena dos bonecos do Messenger e de repente, bum, para dentro
a partir
do
daí acabou. Foi, tiveste que só fazer piadas sobre aquele buraco.
Opa, sim, basicamente.
Nunca
basicamente.
Mais.
É. Pá, acontecia muitas cenas assim. Era muito, era, por um lado era...
A malta pensa que isto é só glamour, não é? A malta pensa que...
Hoje, é assim, hoje a malta nova tem essa vantagem que é... E é giro, quando fui atuar lá ao Lisbon Comedy Club, foi giro ver bué da putos e malta a experimentar pela primeira vez. E a malta à vontade, estás a perceber? E tu tens um sítio seguro para fazer comédia para o Lisbon Comedy Club.
Aquilo está feito para aquilo, não é?
Está feito para aquilo, é um sítio seguro.
Yeah.
É um sítio que podes ter heclas ou não, mas...
Normalmente não tens, mas é um sítio porreiro.
Sim,
não é um bar em que as pessoas não estão à espera que tu apareças, não é?
Sim, mas é um bar em que a malta está preparada para se tu fores uma merda.
Claro, claro, exato.
O que não existia no início de 2000. No ano 2000, se o dono não te achava piada, dizia-nos, nesta altura do sindicato: não achei piada aquele não volta cá.
Sim, está feito.
E
claro.
Está feito. E depois nós tínhamos que nos desembaradar em relação a isso.
Sim. Mas eu acho que isto eram outros tempos. Mas olha, falando aqui de uma outra coisa, que é o teu casamento.
Isto já era quando eu era internacional argentino.
Exatamente.
Na seleção.
E, pelo visto, a Catarina estava a cair durante a fotografia. Ela estava em plena queda quando a fotografaram. Mas uma coisa muito gira que eu soube acerca de ti, logo quando comecei a fazer stand-up, estava a falar, acho que era com o Unas, acho eu, e estávamos a falar dos comediantes todos e não sei o quê, e uma coisa que veio à baila foi que o teu casamento era à prova de bala. Foi uma coisa que disseram, tipo, o Raminhos, já não sei como é que isto veio a propósito, mas disseram, o Raminhos não trai. Tipo, não vale a pena. Tipo, não podem, todos os outros gajos.
Isso
não pode...
também dá a ser filmado. Eu não ia dizer assim: não, eu traio. Olha,
não, mas...
não traio.
mas podias só, tipo, sim, mas.
Não, mas
foi uma coisa que me foi dita. Logo, tipo, esse gajo não. Disseram também: é um enconado, não gosta de sair à noite. Mas eu não preciso dizer essa parte. Mas sim,
tipo,
o Raminhos não trai. Tem um casamento incrível. E a verdade é que tu estás junto com a Catarina há muito tempo. Eu já estive com vocês os dois. E vocês têm. Ela acha que sim, pelo menos, mas vai por mim.
Já são 20 e tal anos.
Vai para os divórcios, vem quando a gente menos espera. Mas o que é que tu achas que é o... São 20 e tal anos, não é? Qual é o vosso segredo? Como é que...
Opa, o segredo...
Como é que vocês se conheceram? Foi na universidade, na faculdade.
Sim, nós conhecemos em 98, começámos a namorar em 99.
Ok.
E nem foi tipo um ano de hiato. Nós conhecemos em setembro de 98, não é? Sim. Quando começa a escola, e começámos a namorar em março de 99.
E quem é que procurou quem?
Ah, fui eu.
Claro, não é? Claro.
Sim.
Claro.
Mas é engraçado, e eu já falei, a Catarina não fazia a minha cena. Estás a ver?
Ela não fazia a tua cena, ou tu não. É que não fazia a cena dela? Tipo?
Também, também.
Sim, ok.
E éramos amigos de grupo, de trabalho, assim, sim. E depois, pá, passávamos imenso tempo juntos, e a cena foi rolando.
Foi. Até água mole, não é? Água mole em pedra dura.
Opa, mas na realidade, o que contribui para estar tantos anos é companheirismo, amor, paciência, e tu percebes, é assim, eu já tive propostas indecentes.
Imagino que sim.
E não é que me sentisse tentado, mas um gajo fica sempre a pensar, não é? É normal. E eu, o que acontece, mas há sempre um pensamento muito presente que é: foda-se, vou estragar uma vida por causa de uma cena.
É isso.
Não faz sentido. Era giro. Vai para a minha lista do Se Eu Quisesse, que é uma lista que eu tenho na minha cabeça.
E que Se Eu Quisesse. Se uma boa lista. É uma boa lista. Eu agora tenho um.
Já tive cenas.
Ah, então conta lá. Vai. Conta lá. Podes contar. Diz, não digas o nome das pessoas.
A Carla, uma vez. Não sei se era a Carla ou não.
Pá, era seguramente Carla Andreia, sim.
Houve uma vez eu até fazia isto, contei isto no espetáculo, porque a minha reação foi mais ou menos isto. Foi em Coimbra, numa queima das fitas.
Claro.
Caos,
sim. E era uma aluna?
Epá, ela estava trajada, okay. Isto já foi há imensos anos, portanto eu sim. Devia ter, digamos, para aí 30 e pouco. Ela tinha arte 23, 24, para aí.
Ok.
Ela
19. Vamos dizer 19.
Não sei, não era trajada, não era caloira.
Ok.
Epá, e tínhamos acabado o espetáculo, epá, e eu vejo uma miúda a vir na minha direção lá do fundo. Pá.
Mas vinha à direita ou vinha assim meio aos S's?
Sabes, a desviar a malta assim. Sim, meio aos S's, mas já com um grande decote, saias curtas, umas ligas.
Sim, sim. Ligas?
Sim, meias pretas, mas a ver-se aquela parte,
ai,
sabes?
Meu assim, Deus.
Vem na minha direção e eu começo assim. Eu estava a tirar fotos com a malta e a falar, não sei quê, e vem na minha direção e não diz nada.
Ok.
Agarra-me no pescoço.
Ah.
Morde-me a orelha.
Ah.
E diz-me ao ouvido: já sonhei. Vocês, não eras?
Ah, claro, então, deves.
Disse assim, exatamente assim: já sonhei que estava a foder contigo.
Ok.
E eu fiz. Está boa. 10 da noite. Não está ninguém.
Claro.
Não está ninguém no Freeport. E então muitas vezes ela dizia: ah, carajo, não, carajo, não vão adoar. Vamos ficar aqui a beber uns copos.
E falava assim com esse sotaque péssimo argentino?
Sim, ficávamos a noite a beber copos, eu, o Moura e o gajo.
Sim, e o Juan. Chamemos-lhe Juan.
Epá, e era terrível. Depois tínhamos que ficar a fazer horas lá para curar a ressaca ao suficiente para estarmos seguros. Pá, então sim, tive essas. Quando ia atuar ao Porto com aquela malta, o Hugo
era Sousa, assim, o Sousa apanhava grandes talas.
Acabava sempre nas galerias, todo desgraçado, não é?
Ah, diz-me uma coisa, porquê que estavas tão aborrecido no teu próprio casamento?
Opa,
estavas muito entediado.
É um registro que se mantém até hoje.
Até hoje mantém-se esse registro.
Sabes o que foi? Isto foi de... estávamos a assinar e havia uma confusão nos nomes que aconteceu com o Luís Filipe Borges.
Peraí, eles puseram o Luís Filipe Borges a casar-se com a Catarina?
Não, puseram o Borges, eu tenho o nome da Catarina, Fernandes,
sim.
Raminhos.
Sim.
Que eu não tinha Fernandes, o Fernandes.
Sim, 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 sim.
E então estava ali a haver um problema porque o registro, se ela pusesse de determinada maneira, ficava ela Fernandes Raminhos e ficava eu Raminhos Fernandes.
Ah.
Era uma grande confusão.
Okay.
E então tivemos que corrigir isso. E aqui devia ser a fase do Deus já estava. A malta quer ir comer, meu.
Pois, já estavas bem farto. Mas olha, eu tenho coisas boas para dizer acerca da Catarina. Aqui está ela a influenciar.
Sim. Isto é antes. Isto é
antes dela se conhecer. Sim, antes dela te conhecer. Olha aquela cara jovial. Agora já não tem nada, aquele brilho nos olhos,
mas
não é?
Eu gosto muito mais dela. Já era muito criança.
Era. Não, ainda bem que achas assim, isso.
Não, mas às vezes a malta olha para trás e diz: ah, eras sim. Tão bonito. Não, eu por acaso acho que agora está mais...
Está mais mulher, não é?
Sim, mais
o que eu acho é que a Catarina não merecia isto. Eu acho... Que tu tens uma mulher a sério.
Atenção que aquele grão ali não é grão da fotografia, é mesmo borbulhas no rabo.
Sim, sim. Obrigado por clarificares isso, porque as pessoas estavam todas a pensar: será que é grão?
Não, são borbulhas.
mas não é. Eu acho que tu tens qualquer coisa com...
A nudez.
Nudez. Eu acho que tu estás, vou-te ser sincero, acho que tu estás demasiado confortável com o teu corpo. Acho que podias estar um bocadinho menos confortável com o teu corpo. O que é isto? O que é isto? Raminhos, aliás,
eu tenho um rabo muito fraco. Agora está melhor.
Sim, eu queria, por acaso, queria chamar a atenção para isso. É que ali estes tem... não são os mesmos rabos, Raminhos.
Pois, este já é rabo de quem treina.
Isto é depois de treinares ou isto é fizeste uma operação de estética?
Não, podes... não, isto é rabo já de treinar.
Não meteste glúteos?
Não, e aquele era aquele ainda não treinava. Okay. Aquele ainda não treinava.
Eu ia dizer muito que fácil. Eu ia dizer que aqui é a importância da pose.
Aliás, aqui
sabes?
Tu vês bem a minha barriga. Eu não tenho já esta barriga aqui com este fato do Borat.
Não.
Isto foi num videoclipe do David Antunes.
Ok.
E em que eu lhes esfregava o escroto na cara.
Ok, eles depois queimaram esse videoclipe, não é? E todas as evidências. Não, ainda existe?
Não, o videoclipe existe, essa cena não entrou porque nunca era o objetivo entrar. Ele queria mesmo só que eu lhes esfregasse o escroto na cara. Ele assim: olha, vou fazer um videoclipe e gostava que me fizesse esfregasse o escroto
na
cara.
Isso não era incrível.
Depois eu vou ver o videoclipe, onde é que isto está?
Isso não era incrível.
Entrou.
O Tony Carreira convidado: olha, queria que viesse um videoclipe comigo e que.
Então te dou umas palmadas no rabo.
Exato, pode ser.
Está bem.
Está bem, ok, pode ser. E depois não entras.
Umas palmadas e eu assim: onde é que estão as câmaras?
Não, são novas, são umas câmaras novas. Estão na parede. Mas sim, eu acho que claramente aqui passa-se alguma coisa. O mais chocante para mim é que apesar disto.
Mas eu continuo a fazer essas fotos.
Eu sei. Depois,
muitas
eu sei.
E faço a treinar e não publico. Essas eu não publico.
Ainda bem. Há já alguma coisa. Mas aparentemente as pessoas continuam a achar que tu és sexy. Apesar disto.
Eu já ganhei isto.
Tu ganhaste isto?
Eu ganhei em 2019.
Como é que... Mas repara...
Sexynet. E estou outra vez na final. Estou eu, o Luís Borges e o Marco Costa.
Ok, mas tu tens ali ao teu lado...
O mais aleatório de sempre.
Sim, um bocadinho. Mas tens ao teu lado a Daniela Roy, a Kelly Bailey, a Bruna Gomes...
Mas tipo... isto são categorias diferentes, tudo.
Sim, é. Elas são nas categorias das pessoas bonitas. tu estás em que categoria?
O Sexynet. Aliás, eu até te vou mostrar quem é que...
Quem é que está na tua categoria?
Quem é que está na final agora.
Ok.
Na final está a Bruna Gomes,
okay.
A Francisca C. Gomes,
okay.
Que é aquela que está ali.
Está ali as duas, sim.
E a Margarida Corceiro.
Ok, todas.
E na final dos masculinos está o Marco Costa, eu e o Luís Borges.
Ok, mas não acho bem, não acho mesmo assim.
E sabes, o ganhei em 2019,
okay.
E ganhei o prémio que nunca o consegui reclamar no Correio da Manhã.
Porquê?
Porque era daquelas viagens de. Como é que se chama? Como é que se chama? Aquele
era aquelas coisas que.
Timesharing.
Era num timeshare.
Era num timeshare que eu farto de me ligar para lá e ninguém me atende o telefone. Portanto, eu tenho uma semana para gozar de férias e ninguém me atende o telefone.
Clássico. Clássico.
E eu quero ganhar este ano.
Só
para. Se puderem, votem em mim. Porque você, quem ligar estes números, também sim. Ganha coisas.
Ah, o que é que se ganha?
Dinheiro, acho eu, em cartão.
Então vou já ligar.
Mas eu quero ganhar para ir lá e reclamar os dois prémios.
Ah, isso é bom. Então, olha.
Assim, olha, está aqui este que eu ainda não recebi. De 2019.
Então, se isto servir para alguma coisa aí em casa, votem no. Eu nunca pensei em dizer-vos isso, mas votem no Raminhos para a pessoa mais sexy.
Sexynet.
Sexynet, eu sei, é um contrassenso, mas é para ele reclamar os prémios que a gente quer irritar a CM, o Correio da Manhã. É isso que a gente quer irritar? Quer irritar alguém.
Como é que se chamava aquilo?
Mas voltando aqui à história de tu seres sexy. Tu participaste.
Eu gosto de tu falares isto de maneira tipo como se fosse facto.
Sim, não é? Tu participaste num desfile de moda em que tu aparentemente te vestiste como um vagabundo. Isto foi a roupa que
mas
te vestiram?
Mas não é assim que fazem todos os modelos?
Epá, não sei.
Porquê que os modelos estão sempre tristes?
Olha para a tua cara.
Até mas é isso, porquê é que os modelos estão. Eu fiz mas a cara. Tu... Os modelos estão sempre tristes.
Mas tu não pareces bem triste. Tu pareces tipo. Estás
alienado.
Sim, estás tipo. O que é que eu estou aqui a fazer? Estás tipo. A vida. Que parece que vais bater em. Não percebo o que é que está aqui a passar. Isto foi uma opção real tua?
Eu pensei assim, eles convidaram para o desfile Moda okay. Lisboa.
Eles sabem que
Adidas. Okay. E eu disse assim, logo, vocês sabem que eu não vou desfilar como uma pessoa normal.
Sim.
E eles, sim, não há problema, faz o que quiseres. Eu, tudo bem. E então, eu fiz ainda outra coisa no desfile, que foi antes de entrar, nós estávamos misturados com modelos normais.
Claro. Normais, não é?
E há um, pá, esta cena, há um modelo que está à minha frente, um rapaz muito, muito bonito, muito
sim. Bem bonito, parecido.
Muito bem parecido, e eu viro-me para ele, e ele assim para mim, estás nervoso? E eu assim, pá, não, e vou fazer uma coisa, vou fingir que vou cair. E quando eu digo isto, o gajo faz assim. Tipo, como se fosse sacrilégio. Tipo, sacrilégio. Sim. Tu não vais fazer isso. Mas o gajo fez assim. Eu vou fingir que vou cair. E ele...
Sim, sim.
Como é que é possível?
Sim, tu sabes que na escola dos modelos eles só te ensinam uma coisa, que é não caias. É tipo, é a única. Isso e dar a volta.
Não, eu tinha uma piada que era que fazia há muitos anos, que era tu para seres modelo, é fácil, é tu entrares, ires ao fundo como se fosse à procura de alguém que tu nunca encontras.
Sim, chega.
Tu chegas lá ao fundo e ficas. Não está, vou-me embora.
Vais-te embora,
e vais-te embora. Depois vais a meio e pensas, não, vou ver outra vez.
Exato. E não?
Não, afinal não está. E vais-te embora outra vez.
É isso, está feito. Mas regra, eles têm uma regra de ouro, por acaso, que levam muito a sério, que é não podem cair. É a única regra que eles têm, não
eu,
podem
eu
cair.
Eu fiz, simulei a queda. Acho que há vídeos disso.
Não chegaste a cair?
Não, mas faço aquela coisa de tropeçar, meto um pé à frente do outro e.
E as pessoas. E o público fez tudo.
Meu Deus!
Como é que é possível? E a Adidas voltou-te a convidar depois disso?
Não.
Pois claro, claro. O gajo tem com estes ténis, tropeça-se.
Mas eles já sabem.
Eles já sabem, contigo é assim. Uma coisa que pouca gente sabe acerca de ti é que tu és doente por basquetebol. Se calhar muita gente sabe isto. Lembras-te que eu participei, tu tinhas um jogo em Benfica e eu participava no vosso jogo?
Sim.
Lembras-te disto?
Chegaste aí lá jogar, sim, no Estádio da Luz.
Exatamente, que eu também era doente por basquete, mas não tanto como tu. E uma coisa que as pessoas não sabem acerca do António Raminhos é que o António Raminhos é muito engraçado, menos quando está a jogar basquete, porque aí o António Raminhos é muito sério. Eu lembro perfeitamente, tu eras bué hardcore. Tipo, a malta estava, tu tinhas uma série de comediantes.
Descontraí daí eu assim, opa, foda-se, meu! Caralho, o gajo não está aqui para brincar, meu!
Sim, mas era tipo, tu convidavas, imagina, 5 comediantes e depois estava, parem de fazer piadas!
O Guilherme Fonseca, o Sousa.
Sim, 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 o Hugo Sousa joga bem para cacete,
sim,
também.
O Hugo Sousa joga bem melhor do que eu. O Hugo Sousa jogou num. Ele chegou, isto é Inatel.
Sim.
Os Lobos da Malveira, eu já não jogo, eu parei de jogar na pandemia, depois, como toda a gente, não é?
Claro.
Mas eles depois, este ano já voltaram, e agora, por acaso, agora está a decorrer o Mundial de Basquete, e eu fiquei a pensar, não sei, se volto a jogar...
eu estou com saudades, por acaso, estou cheio de vontade de voltar.
Se volto a jogar ou não, porque eu gosto muito de duas coisas, que é basquete e porrada, que envolvem-se muitas vezes as duas também.
Sim, sim, é bom, é bom. Juntas as duas coisas.
De maneira diferente, mas envolvem-se, muitas vezes misturam-se as duas. Pá, mas sim, leva a
cena. Tu levas a cena. E eu lembro-me que.
Eu
tenho que te contar uma história que aconteceu, que nunca te contei. Num dos treinos, tu levavas sempre aquela merda, boé, a sério. Estavas sempre lá, pessoal, pá, pessoal! E eu ficava boé tenso e não sei o quê. Eu não te conhecia bem, não é? Ainda por cima, tipo, tu eras o Raminhos. Eu estava a começar stand-up, tu eras o Raminhos. Pessoal! E eu ficava tipo,
animal.
Eu pensei, gosto de basquete e se calhar é uma oportunidade de conhecer colegas da comédia. Isto que és pessoal! E há um dia que tu levas o Marco Horácio, ok? E vamos, eu adoro o Marco Horácio, vamos ser completamente transparentes, o Marco Horácio é um fofinho, mas o Marco Horácio não joga um cu de basquetebol, mas nada, zero.
Pois gosta.
Mas não devia, ok?
Sim.
E então, tu levas o Marco Horácio lá, e o Marco Horácio jogava mal, e estava tipo, até meio na palhaçada, porque coitado, estava assim mais inseguro, e estava a estragar o jogo todo. E nós estávamos a já começar a ficar um bocadinho irritados com o Marco Horácio, e tu... Em vez de seres o Uno, que eras habitualmente aquele gajo que estava tipo, estavas tipo, não, deixa lá o Marco Horácio, ele estava. E nós estávamos, isto é claramente. Isto é claramente o favorecimento do amiguinho.
Sim.
Tipo, que batia, ele lançou e bateu na parte de trás da tabela uma vez. Raminhos.
Sim, 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 é possível.
E tu estavas tipo, não, deixa estar, é o meu colega. É
pá, sim, 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 sabes, fiz um bocadinho o papel, devia ter feito. Agora, se fosse hoje, já não.
Hoje já não, hoje
mas,
já.
Mas sabes o quê? No início, eu também estava ainda muito, era amigo e sou muito amigo do Marco Horácio, mas que ele ainda estava muito no início
da amizade.
Da amizade.
É, sim, sim, é possível.
E então também estava ali, pá, Marco Horácio, eu estava com a postura, pá, este gajo é um gajo bem conhecido.
Sim.
E é um gajo porreiro, e não vou estar aqui já ali de-lhe a vida.
Mas eu acho que era...
Hoje em dia
não, mas sabes que eu acho que foi mesmo isso. Essa foi a vibe com que eu fiquei. Mas eu pá,
é certo, que é um bocado injusto. Na
eu passei, mas ainda mais injusto é a minha posição ridícula. Que eu passei anos, porque eu só conheci o Marco Horácio depois. Eu passei anos a dizer: o Marco Horácio é um gandajo, pá, que foi jogar a basquete e tirava a bola contra a parte de trás da tabela, ganda burro. E as pessoas, isso era a minha opinião do Marco Horácio, ok?
Olha, mas olha que eu acho um tipo totalmente diferente.
És mais tranquilo no campo de basquete.
Sim.
Tenho muitas dúvidas acerca disso.
Não, sou. Okay. Sabes que isto tem a ver com o próprio processo de autoconhecimento.
Ai meu Deus, não comeces com isso.
E de crescimento. Mas é verdade, tornei-me um gajo muito mais calmo.
Okay,
e desfruto muito mais das coisas.
Ah, ok, pronto. Mas já
não é tipo Zena, tipo, vamos lá, pessoal.
Ok, mas tens, usas cristais? Tens algum cristal?
Para quê?
tipo, eles fazem várias coisas, depende do cristal. Não tens, ok.
Tenho, que a malta às vezes oferece, não é?
Ok, pronto.
E estão lá, okay, lá em casa.
Mas não, estás, não viraste completamente ainda para isso?
Não, não, não ando com os cristais tipo no carro, não sei o quê. Mas tenho, por exemplo, um incensozinho que gosto, okay, de passar em casa.
Ok, para afastar os espíritos.
Para limpar e para cheirar bem. Okay. Também convém. Okay. Acho que cheirar bem é bom.
Quando começares a falar de chakras, a gente tem um problema.
Também já fiz reiki.
Ah, pá.
E faço, medito às vezes, faço meditações relacionadas com os chakras.
Ai, que desgraça. Olha, isto agora vem mesmo a propósito, estás tão relaxado, vem a propósito desta próxima rubrica, que é pega nesse comentário e faz um canudinho, que eu vou procurar. E, exatamente. Eu normalmente não digo porque fica implícito, mas obrigado.
Mete-o no chakra.
Mete-o no chakra castanho. Olha, então não, eu vou.
Não, chakra castanho. Mas estou-te a perceber.
Estás-me a perceber, é subtil também. Também olha, eu fui procurar os piores comentários, porque há certeza umas duas ou três controvérsias na net, os piores comentários que encontrei de teus, e encontrei aqui uma controvérsia tua relativamente antiga, em que tu disseste que a tua filha, as tuas filhas lavavam as...
Eu acho que este foi o vídeo que me fez sair do
exatamente, Twitter. Exatamente, foi este vídeo que te fez sair do Twitter. Raminhos revela que abandonou o Twitter depois de ter sido apelidado de pedófilo. Isto foi porque tu fizeste uma piada. Atenção, era obviamente uma piada.
Foda-se, e esse, o mais estúpido disso tudo é que eu fiz isso milhares de vezes.
Essa piada
em espetáculos, deu na SIC.
Sim.
Eu não recebi um comentário.
Mas qual é a piada? Conta, que as pessoas estão.
Tinha a ver. Opa.
Que a tua filha lava, as tuas filhas lavam as partes íntimas como as telas porno, com chapadas no pipi.
Mas os putos fazem isso quando, sim, são pequenos. Fazem ou não fazem?
Fazem. A minha não, mas as outras, se calhar.
Mas de merdas, fez, de certeza. Porque todos eles fazem o que a gente diz assim, quando estás a ensinar, agora lava, sim, o pipi. E elas lavam a chapada.
Claro, claro.
Porque todos os putos fazem isso.
Já agora o Miguel também faz, assim. É uma chatice. É uma chatice.
É como se estivesse sangrado com ela.
Sim.
E na altura, obviamente, a imagem escatológica e exagerada,
claro,
é tu. Eu associei aquilo que só me fazia lembrar. Eu odiava que elas fizessem aquilo,
sim,
porque me fazia lembrar um filme de porno.
Claro,
não é? Que era elas assim, chapadas.
Sim, sim.
E como se não bastasse, depois, olha, está lavado! Olha, que também. Porque quem é pai sabe que é esta merda que
mas
acontece.
É
isto que acontece.
Sim.
Pronto, e vem a brigada do Awake e Woke do Twitter. Putos que não têm
noção de nada, porque não são pais, não é?
Não têm noção de nada e que misturam realidade e começaram a chamar de tudo e mais alguma coisa. E eu, com uma paciência do caraças, como tenho sempre.
Por causa do Reiki.
Também. Mas houve, engraçado, é que houve lá miúdas que disseram coisas super desagradáveis e eu fui comentar.
Sim.
E mandei mensagens diretas e houve umas que me pediram desculpa.
Claro, porque perceberam que estava lá um ser humano do outro lado, não é?
Não, e que perceberam que é o clássico. Sim. Ai, mas é que eu não tinha percebido e blá blá blá.
Sim,
e
sim,
houve,
sim,
outras,
sim,
que viram e que não responderam e que, claro, simplesmente
marimbaram-se.
Pá, e foi esse o dia que eu disse: foda-se.
Chega.
Caguei para o Twitter. E muitas vezes, ainda agora tive recentemente uma polémica no Twitter.
Sim, foi qual? Da JMJ?
Da JMJ com aquela...
Aí está ela.
Uma polémica que só estava na cabeça desta deputada,
sim,
porque eu nunca lhe respondi sequer.
Sim, sim, sim.
Mas o Markel...
Eu vi, mas o Markel, entretanto, começou a responder por ti. E a dizer,
sim,
você não percebeu nada daquilo que o Raminho estava a dizer.
Eu disse, Markel, não te metas nisso, não há, sim, necessidade, meu. Sim. As pessoas pensam o que quiserem, não há necessidade. E eu só percebi que isto era polémica, exatamente, quando me mandaram coisas do Twitter. Mas como,
claro,
eu não estou no Twitter...
Se afaste.
Eu estou no mundo real. Não, para mim aquilo... Só percebi nessa altura.
Estavas na paz do Senhor.
Pá, e fui acompanhando, fui só acompanhando, sim, só vendo. E ok, eu nunca abri a boca para além deste.
Porque, sim.
Porque sabes, às vezes eu escrevo as coisas, por exemplo, a piada, essa piada é uma piada agressiva.
É.
É escatológica, o objetivo dela é provocar essa imagem de desconforto na cabeça,
claro,
das pessoas.
Claro, porque é o que tu sentes.
E eu sei que é uma imagem de desconforto que provoca na cabeça,
claro,
das pessoas. Mas não vai para além disso.
Mas, essa, não... mas a graça é essa. A graça é tu, enquanto pai, seres confrontado com, uma, com estas realidades que estão em conflito. Que é tipo, a minha filha é inocente, é perfeita, eu amo-a. Por outro lado...
Mas a minha cabeça não é, porque mas a tua já está cheia de merda.
Exatamente. Tipo, ou seja, não é que tu estejas a pôr a tua filha naquela posição, é que a tua cabeça tem estes preconceitos e tu és obrigado a pensar nestas... Tu és obrigado. E é isso que tu estás a dizer às pessoas. Claro, e estás a dizer às pessoas, tipo, pessoal, isto acontece e vai-vos acontecer a vocês também. Sim, mas as pessoas, há pessoas que...
Pá, agora, mas este exemplo foi o texto que eu fiz quando, ela, quando a, esta deputada diz que eu estava a dizer e a afirmar que se havia gente a morrer de fome em Lisboa, e eu fui ler o meu texto todo, eu só disse assim, não.
Não, não.
Não, 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 não faz sentido. Não,
sim,
não.
Sim.
E acabou por aí. E fui só acompanhando o desenrolar.
Sim.
E
isso é divertido.
E a única coisa que, tava, que eu achava divertida no Twitter, e lá está como eu estou numa postura que já não me enerve tanto, opa, os comentários a rasgar a deputada, opa,
que maravilha.
Pá, chamava, opa, e só diziam, é pá, para com isso. E depois chamam-lhe, em vez de Sofia, chamam-lhe, ai, como é que era... é Sónia? Não. Sara?
Enganam-se no nome dela, é? Propositadamente.
Por causa de uma piada do, do Tiago.
Sim.
O Tiago que tinha cancro, que morreu.
Sim, sim, eu lembro do Tiago, sim.
Ele ai, mas ele fez uma piada com ela que ficou marcada na internet.
Ah, não me lembro.
Pá, eu já não me lembro, é que o nome que se chamam, que lhe chamam, sei, Sandra.
Sandra, é capaz de ser Sandra, sim.
Mas basicamente ele chamava-lhe Sandra e ela disse: o meu nome é Sofia. Não sei se sabe, mas Sofia significa sabedoria. E ele disse: pois, por isso é que eu lhe chamo Sandra.
Ai, vai, que,
esta
que
merda
burn.
Ficou na net.
Que burn. Sempre.
Então era o pessoal a gozar com ela. Eu acho que não é Sandra, mas não, não interessa.
Sim, sim.
Mas toda a gente, pumba, pumba, pumba. E eu só vi esta mulher sempre a falar no mesmo. Eu assim, há merdas que realmente só na internet.
Opa, mas a
é
malta
que
passou-se um bocado com a JMJ. Eu também estava de férias nessa altura, mas também pus uns memes e umas coisas na net e até escrevi um texto. Não sei se foi parecido com o teu, porque eu não li o teu, mas foi no mesmo espírito, que foi só tipo, pessoal, isto é o que a gente tira daqui. E foi uma coisa que eu tentei que não fosse nem muito a favor, nem muito contra, foi só. Pá, e eu levei com 3 ou 4 comentários negativos e disse: pá, olha, barra da merda, tirei o texto e não estou para nos chatear.
Pois, e depois é essa merda, depois um gajo entra naquele registro. Houve coisas que eu já tive, que já tirei simplesmente porque as pessoas já estavam pegadas entre si.
Sim, depois
matarem-se
tipo,
umas às outras.
Para quê, não é?
Tipo. Eu, pá, não, olha lá, está o comentário do Nuno Marcos. Extraordinário, discurso daquela autarca eleita cor de rosa. E depois ela escreve assim: cor de rosa, machismo e não sei mais o quê. E ela estava de facto de cor de rosa. Cenas assim, boas estranhas, pá.
Sim.
E tu percebes que há merdas que só existem na internet.
Sim, não existem mais lado nenhum. Olha, tipo isto aqui, isto foi uma revista que publicou António Raminhos, recordou o ABC que o pai Arsénio sofreu há 1 ano e meio. E esta foi a fotografia que eles escolheram para te representar, a recordar o AVC do teu pai.
E eu, sabes o que é que era bom? Era eu estar mesmo assim.
Era
no dia que eu estava, eu estar com os totos e estar assim: porquê, pai? Porquê é que sofreste o AVC?
Imagina.
Ficou chupa. Ai, coitadinho.
Opa, a sério, as revistas. E tu estás imenso, tu e a Catarina estão imenso nas revistas. As revistas pegam em tudo o que vocês dizem, é
sim,
incrível.
Sim. Tu metes Raminhos, notícias.
E é tipo e um sem fim.
Sim, aparece as cenas mais básicas. Deixa eu ver o que é que aparece hoje. De certeza que aparece alguma coisa.
Eu sei, porque eu estive aqui a pesquisar, não é?
Aparece qualquer coisa.
Opa, e é um terror, tu tens notícias.
Mas eu já, tipo, cá está. Há quatro dias, há um dia, há 3 semanas, há 1 mês.
Sim. E coisas que tu não disseste.
António Raminhos tem ciúmes do Homem-Aranha.
Como é que isso é uma notícia?
Importantíssimo.
E tens?
Porque eu fui à experiência da Marvel. Olha, diz que os teus putos, é muito giro.
Não fui ainda,
experiência, não. E tem lá um Homem-Aranha virado ao contrário e tem uma foto de uma, amiga, de uma filha minha a dar um beijo ao seu Homem-Aranha e eu estou por trás no
E porquê que tens ciúmes? Ah, tens ciúmes porque está a mamar da boca da tua filha, é isso?
Exato.
Isso é estranhíssimo.
Pronto, mas sim.
Ah, meu Deus.
António Raminhos partilha fotografia rara com os dois irmãos.
Ok, sim. Olha, isto é realmente. Raminhos, uma coisa. Eu descobri que tu eras youtuber, como falámos no início, então tenho aqui uma rubrica que eu queria fazer contigo rápido, que é os reacts do Raminhos, porque tu és youtuber, diz aqui, olha aqui, António Raminhos, youtuber.
Sim.
Já agora, se googlarem António Raminhos, a segunda coisa que aparece é qual é a doença do Raminhos,
que eu acho, atleta.
Que eu acho que é preocupante, mas tenho aqui alguns vídeos para fazer.
O que é que aparece?
Acho que é OCD, distúrbio obsessivo compulsivo. Eu teria dito herpes, mas pronto, isso sou eu. E então aqui umas coisas para tu fazeres uns reactzinhos rápidos. Então, ora, primeiro é uma coisa básica.
Eu faço muito em casa com as miúdas, sim, os reacts, mas às vezes à noite vemos os vídeos.
Pronto, este é básico, provavelmente já viste isto, mas pronto, é só para.
Há vídeos.
Desculpa, mas.
Vocês têm que ver os vídeos só das cabras.
Ah, as cabras são incríveis. As cabras.
Só as cabras
a gritar, adoro.
Opa, eu gosto. Lá está, este é um dos vídeos que a gente costuma. Screaming goats.
E ficam a ver horas.
E ficamos a ver as cabras.
Pronto, tenho outra coisa para ti.
Nunca apanhei cabras destas a gritar. Só as que eu tenho lá em casa.
Olha, aí está. Eu tenho outro para ti, cuidado com este. Este é mais desconfortável, ok?
O grave já bate. O kick já bate. O ritmo bate. E o teu coração que bate.
Está a ter um AVC também?
Eu acho que ela está a ter um AVC, sim.
Mas isso,
achas que eles lavaram o carro depois? Achas que eles lavaram o carro? Essa é a minha.
O grave já bate. O kick já bate. O ritmo bate. E o teu coração que bate.
Pá, okay. Mas olha que batida.
O beat é respeitável. O beat é respeitável.
Olha isto na JMJ, com o Padre Guilherme a pôr isto. O Padre Guilherme a bombar isto com a Maria Leal ao lado.
A Maria Leal.
O Papa já bate! O cardeal já bate!
Meu Deus, esta mulher é.
Ela uma vez apanhou-me no aeroporto do Porto, okay. Eu via e recebo.
Mordeu a tua orelha e disse: sonhei. Não.
Eu recebo uma mensagem dela assim: eu sei que tu me viste, mas tiveste vergonha de vir falar comigo.
E tu? Eu, sim.
Estava com pressa. Foi qualquer coisa deste tempo. Sim, mas realmente eu via e estava com pressa.
Ok, e. Sim, também tiveste vergonha. Sim. E também tiveste vergonha de falar com ela.
Não, sabes aquela cena assim. Oh, olha.
Olha a Maria Leal.
Maria Leal.
Olha que bom. Mais um react para ti. Este, sei que vais gostar deste.
Este é chaval, meu foda.
Vais gostar deste, vais gostar. Espera, tens que ver até o fim.
Acho que mais uma vez já sabemos qual é que vai ser a minha resposta.
Pois já.
Mas a pedido desta pessoa, vou então responder. Eu acho que não há nada melhor do que exercitar, ter uma boa nutrição e apanhar sol. Isso é o melhor antidepressivo que alguém pode tomar. E mais uma vez, como foi o caso da pílula, que eu também respondi, acho que não devia ser permitido.
Ela também toma. Ela não toma a pílula, apanha sol?
Sim, ela apanha sol.
Não é naquela coisa?
Para matar. Para matar o.
Ela tem, tipo, ela tem sexo com o namorado e depois fica apanha sol assim?
Sim, fica assim.
Que é para torrar, que eles morrem torrados.
Morrem todos, pá, é.
Esta chavala, meu, isto é merdas que.
Ela diz que a melhor cura para a depressão é sol e exercício. Ela também diz que para o cancro são beijinhos.
Beijinhos cura... onde? No cancro mesmo?
No cancro, beijinhos do cancro, o cancro morre de amor.
Pá, eu já vi esta no TikTok, eu tenho TikTok porque gosto de ver vídeos no TikTok.
Claro.
Receitas.
Receita,
boas claro. Receitas no TikTok.
Ok.
Aliás, tudo o que eu tenho guardado no TikTok
é receitas.
São receitas.
Mas então viste esta senhora? Viste esta senhora? O que não, é que tu achas?
Como é que chama esta chavala?
Acho que é.
Ela teve na TVI,
não sei. Sim, agora não estou a lembrar do nome. Mas ela...
É uma chavala que eu desejo, obviamente, que nunca tenha
uma depressão.
Um problema de saúde mental, mas que eu acho que à medida que vai crescendo, vai levar a muita chapada. De noção,
claro.
Que é aquilo, porque isto é falta de noção do que está a dizer. Olha, eu com os meus pensamentos obsessivos e achar que vou morrer, é o que eu preciso de apanhar sol. Sol, sol, onde é que está o sol?
Vou apanhar um solinho.
Já não estou a pensar em nada. Ah, que bom, pronto,
faz exercício.
Eu faço exercício e o que ela diz. O que tem de verdade é apanhar sol, fazer exercício, obviamente ajuda.
Claro, mas não é. Mas é uma, eu acho, eu sinto que, e podemos já saltar para a próxima coisa que eu queria falar contigo, e última assim, coisa que eu queria falar contigo, que é a saúde mental nas redes sociais e as redes sociais. Eu sei que é um tema que te interessa muito, a saúde mental. Mas tipo, isto é uma grande falta de respeito para pessoas que têm a depressão a sério.
Mas, claro, meu.
Tipo, uma pessoa, não é uma pessoa que está triste ou que acordou com um bocadinho de um estadio um bocadinho depressivo. Uma pessoa que é deprimida, que não consegue sair da depressão, que pensa em suicidar-se. Olha, vai fazer exercício e apanhar um solinho.
Pá, isto... Não, isso é como aquela malta, é como aqueles vídeos motivacionais, tipo, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, sim, leio 10 páginas do livro e a seguir bebo um batido verde e não sei mais o quê, e depois um gajo fica deprimido, tipo, claro, eu acordar às 7 já estou
todo
para o que é isto, o que é isto, pá, e o gajo todo fit e não, sim, sei mais o quê, e um gajo, como é que este gajo consegue, como é que consegue?
Olha, vou-te já dizer uma coisa, essa malta, para começar, não tem filhos, é a primeira coisa, porque quando eu ouço essas coisas, tipo, eu acordar às 6 da manhã, bebo 3, se eu acordar às 6 da manhã, os meus filhos começam a acordar às 5, eu não sei como é que eles fazem, mas seja qual for a hora que eu escolho, eles acordam sempre, mora mais cedo.
Tu estás um bocadinho mais atrás, não é? Mas eu acordo, eu tento me deitar para 11, no máximo, 11 e meia, para aí. Mesmo deitar e acordo, eu acordo 7, 7 e um quarto, antes da família toda, e treino de manhã.
Tu treinas de manhã? Epá, eu não consigo, treinei, não gosto.
Em jejum, não treino sempre em jejum, mas às vezes treino em jejum. Pá, mas não faço disto regra, estás a ver?
Sim.
Tento que seja, mas se não conseguir, tenho alguma flexibilidade.
E não lês 3 livros antes de treinar?
Não, mas leio, gosto de ler.
Não. Sim, mas não, antes, mas não dá para fazer. Sim. Epá, e aquela.
Sim, e a cena dos os pensamentos, as frases, fazer aquelas frases.
Profundas.
Não, os pensamentos, tens aquelas frases que tens que repetir para ti mesmo. Eu vou conseguir.
Sim, sim,
eu sou
sim,
merecedor. Sim. Não sei o quê. Meu, é o fake it until you make it.
Yeah.
Não sei. Há um gajo que anda aí, que aparece, de vez em quando aparece, que está cheio destas merdas, e o gajo, mas ele mete a mulher ao barulho, tipo, eu e a minha mulher acordamos, o gajo estava no Joe Rogan, eu e a minha mulher acordamos às 5 da manhã e fazemos 40 minutos de exercício, e a seguir fazemos 20 minutos de meditação. E a seguir bebemos um batido de não sei do quê.
Sim.
E eu estou a olhar para esta merda assim, foda-se. Estes gajos não se devem comer há anos.
Não, e depois tu falas com eles e dizes, então a que horas é que tu te deitas? Ah, eu deito-me às 6 da tarde. Então, quer dizer, não é a mesma merda, mas mais cedo, tipo, não é tudo igual, mas tipo, só um bocadinho mais cedo. É que, sim, essas coisas. Eu conheci em tempos uma pessoa que faz influencing nas redes, que tinha que fazer montes de rituais que ela anunciava para a malta que a seguia, dizia que tinha que fazer de manhã o grounding e comer isto e fazer aquilo e meditar e não sei o quê. E ela
não fazia porra nenhuma.
Não, pior, fazia, mas depois não tinha tempo, tinha que pedir a uma pessoa para fazer babysitting do filho dela, porque ela não tinha tempo para fazer as coisas que ela aconselhava as outras pessoas a fazerem como mudança de estilo de vida. Assim, ela, se na própria da vida dela já não era possível...
Tu conheces a Marie Kondo? Já ouviste falar da Marie Kondo?
Sim.
Então a Marie Kondo, que era a diva da organização...
É desarrumada, tu queres ver.
Exato, ela veio dizer... Que se fores procurar, há notícias dela quando foi mãe, que tipo,
foi tudo.
Esqueçam.
Claro.
Esqueçam isto, esqueçam tudo o que vos ensinei.
Mas é o que eu acho, tipo, pá, eu limpei o quarto dos meus filhos, demorei, pá, não estou exagerado, demorei 4 horas a arrumar o quarto dos meus filhos, quarto onde eles
arrumam em 10 minutos.
Mano, mas aquilo parecia uma cena de hoarders, percebes? Tipo, tinha brinquedos por todo o lado, eu não conseguia chegar à casa, chegar à cama dos miúdos. Sim, não tem nada a ver, mas é estas cenas, acho que a saúde mental nas redes sociais é muito perigosa, porque as redes sociais são coisas boas, porque tens malta que te apoia. Se tiveres teve cá a Joana Cruz e falou quando ela esteve doente, que houve montes de malta que se juntou à volta dela a apoiá-la, mas também tens a coisa de FOMO, que é isso que estás a falar, que é, pá, tu sentes sempre que estás atrás daquilo que os outros estão a fazer.
Por isso é que eu falo, eu quando falo, e mesmo assim muitas vezes sou criticado. O melhor comentário, olha, esse devias ter encontrado, esse, que foi um comentário quando eu comecei há uns anos a falar mais destas questões da saúde mental, foi numa entrevista que eu tinha dado, acho que foi na do Observador, e há um gajo que escreve assim nos comentários: olha, este como não tinha piada, agora anda a falar da saúde mental a ver se saca dinheiro. Pá, e eu rindo como o caralho daquilo, e assim, pá, sim.
Sim, é por isso que estás a fazer saúde mental. Sim.
Este gajo.
Agora dá a ver se saca. Ui, Pá, pois, pá, isso é...
Mas eu falo sempre na perspectiva, na ótica do utilizador.
Claro, porque tu tens mesmo, não é?
E não é só questão de ter. Eu não sou o gajo, não, não é a perspectiva. Olha, eu consegui, tu também consegues. Sim, sim. Não, meu, eu estou boa de vezes na merda.
Claro.
E há dias que eu consigo fazer as coisas bem, há outros dias que eu não consigo. E eu, os dias que eu não consigo, se me apetece, eu escrevo sobre isso. E não é para ser o coitadinho, é para a malta perceber, meu. Eu, há dias que eu não consigo e faz parte disso e da vida e faz parte das coisas serem assim. O importante é nós termos este entendimento que cada um de nós está a fazer o melhor que sabe.
Estamos na luta, não é?
Sim, e é verdade, cada um de nós está a fazer o melhor que sabe. Cada papel, seja de pai, seja de mãe, seja de casado, divorciado, em relação à sua saúde mental, seja o que for, meu. E por isso é que eu faço as partilhas e falo muito sobre esses temas.
Sim, então olha, só mais duas fotografiazinhas que nós sacámos aqui do teu telemóvel. Nesta rubrica eu chamo um calo, um brunch e uma nude. É aquilo que nós normalmente encontramos no telemóvel das pessoas, nas fotografias. Temos aqui um calo, sim. As pessoas tiram fotografias. Se calhar sou eu que tiro fotografias ao calo. O que é isto que está aqui? Isto parece uma senhora cabeleireira ou uma professora primária que está a falar ao microfone. O que é isto?
Isto sou eu. Na minha primeira atuação de sempre.
Meu Deus.
Numa Sexta-feira Santa de 2006.
Sexta-feira Santa?
Foi numa Sexta-feira Santa de 2006, num bar no Montijo, que se chamava... Pá, isto era um palacete.
Há muita gente a sair a Sexta-feira Santa para ver stand-up?
Naquela altura não havia stand-up sequer em bares, era muito raro, era aquele registro que tinha dito. E foi com o Carlos Moura, fui eu, o Carlos Moura, o Sandro Pires... Pirex?
Sim, sim, sim.
E acho que foi o Diogo Pereira, um chaval, um puto novo.
Sim, o Diogo Pereira, sim.
Acho que fomos nós os quatro, já não me lembro bem. Não sei se foi também o Gustavo, mas pá, e foi a minha primeira atuação e isto era o estilo que eu achava que tinha alguém que fazia comédia.
Sim,
uma mistura de Nilton com Bruno Nogueira e não sei mais o que ali no meio.
Estás. Mas tu usas óculos ou só usaste para aquilo?
Não, eu usava, usava e uso, só que nesta altura eu estava com conjuntivite.
Ok. Que é claramente um problema recorrente. E o que é esta fotografia aqui que nós encontramos no teu telemóvel?
Portanto, isto sou eu e o Miquel Carreira.
Sim, isso é óbvio, essa parte é mais ou menos óbvia.
Isto deve ter sido qualquer coisa no 5 para a meia-noite, que ele lá foi e eu fui fazer uma personagem qualquer.
A Princesa Diana?
A versão negra da Princesa Diana. Pá, não sei do que é que foi este boneco.
Okay.
Mas é engraçado, e nem sei quantos anos é que isto tem, mas isto já é muito...
Já é muito antigo.
Já é muito antigo. E é engraçado que eu já apareço na RTB Memória.
Sim. Ah, já apareces, que sorte.
E há merdas, e dá o 5 para a meia-noite.
Sim.
Né? Há merdas que eu vejo lá que eu penso assim: como é que é possível?
Como é que isto aconteceu?
Como é que é possível nós termos feito isto? Como é que é isto hoje? De duas maneiras. Primeiro, como é que é possível termos feito isto? Esta merda não tem graça.
Sim.
Ou como é que é possível termos feito isto? Isto hoje era impossível passar.
Seja onde for. É.
Onde for, como isto está.
Sim, sim.
Pá, há merdas que nós fizemos. Pá, desde terminarmos um programa com a música dos Anjos, aquela Nesta Noite Branca,
branca,
em que está toda a gente da equipa a snifar a coca. E o programa acaba assim. Mas tipo aspiradores, tipo, imagina um plano e tu vês depois assim um palito,
sim,
uma nota, e depois nós filmávamos perto e punhamos mesmo um aspirador. Ah, okay. Então vês aquilo... Aí boeda rápido, olha.
Estão-me a ligar, peraí.
É para buscar as crianças.
É por acaso é. Vou só desligar. isto é uma cena muito profissional que a gente tem aqui.
Opa, e há cenas deste género que passam lá que um gajo, pá, como é que é possível?
Sim, pá, isso é. Eu tenho algumas coisas na net. Se eu fizesse este programa sobre mim, tinha coisas bem tristes para encontrar.
Mas tristes de não poder passar agora, opa, porque é agressivo ou porque é mau?
Porque é agressivo. Também tem coisas más, mas agressivo. Pá, tenho uma piada que eu gravei no Maluco Beleza do Unas, que ele fazia lá uns mini sketches de stand-up.
Pois fazia assim.
Pá, chaval. Eu já lhe pedi para tirar aquilo do ar porque é muito agressiva. Tipo, não é muito agressiva, mas que eu consigo fazer aquilo em palco no stand-up, mas não quero ter aquilo na net. Não quero ter aquilo na net.
Mas isso é triste.
É um bocado, mas em palco faço. Fiz há pouco tempo e a malta ri-se. Não sei. Olha, agora chega à parte melhor do programa, que é Hammett, em que tu vais escolher uma dessas caixas. Há prémios fantásticos do nosso patrocinador, Hama, e por isso escolhe uma à sorte. Devo-te avisar que uma delas tem uma serpente venenosa, porque senão isto também não era divertido, não é?
Não há serpentes venenosas em Portugal.
Não há, pois. Há nesta caixa, há. A gente importou. A gente mandou vir do AliExpress, por isso já vem morta.
Posso levar a estante? Estou a precisar da estante.
Por acaso, ainda não. Deixa-me acabar de gravar o programa, okay. E depois chegar a pé. Isto é do IKEA, é boa.
Vai do meio,
vamos lá ver o que é que te calhou.
É aquela que eu não consigo tirar.
Ah, tens que puxar pela... Isto tem uma coisinha para puxar, meu Deus, os humoristas não são nada.
Tem uma coisinha para puxar onde?
À frente, olha aí. Faz assim, mete assim por baixo. Olha. O que é que te calhou?
Duas coisas.
Mostra às pessoas assim, duas coisas. A gente cá, estamos uns mãos largas, uns fones, noise cancelling.
Headphones?
Da Hama, noise cancelling.
Para pais é o espetacular.
Por acaso é. Pões isso e deixá-los chorar.
Noise cancelling é a cena mais incrível.
Eu por acaso uso.
Porque é um gajo que está a ouvir. E de repente você ouve assim. E ouves muito ao fundo.
Sim, é tão bom, pá. Mas tu vês ao perto, percebes? Mas ouves ao longe. Que é muito bom.
Exato, tu estás a ver o caos.
Estás a ver, mas estás.
Mas parece
zen.
Que eles. É como se tu tivesses tomado tipo.
Xanax.
Yeah. Exatamente, em que está tudo a acontecer, mas estás a ouvir muito ao longe.
Yeah. E aí, se puseres uma musiquinha Enya, por exemplo, um bocadinho. Ainda mais tranquilo ficas.
Ai não, isto é o Titanic.
Ok. Isto é uma coluna Bluetooth à prova d'água, que é para quando os teus filhos quiserem urinar, podem urinar para cima da coluna.
Colunas, sim.
Faz sempre falta.
Fogo. Mas eu tenho uma miúda lá em casa que é funkeira.
Não faças isso. Ela ouve funk brasileiro? Ah pá, então é melhor não lhe dares isso.
Não, já sei, lá. Uso, dou-lhe isto, mas meto isto.
Ah, perfeito, é a combinação perfeita, está feito. Pronto, olha.
Mas é mesmo para levar? Posso levar?
É tua, ah, pá, para levar. Olha, só.
Posso fazer como nos programas. Vamos ver o que é que você perdeu.
Podes, claro, então.
O que é que eu perdi?
Olha, perdeste um rádio que não consegues tirar da caixa, deixa ver.
É isto?
Este é um rádio incrível, sim. É igual àquele que está ali ao lado.
Por acaso é bem giro.
Bem fixe.
Pronto.
É isso que tu perdeste. Olha, eu gosto de acabar cada programa sempre a acabar com um rumor internet, e que sabes que há muitos rumores na internet e a internet é péssima para isso. E eu queria acabar com um rumor.
Que vais inventar ou algo que ouviste mesmo sobre.
Não, são inventados e eu depois acabo com eles ao mesmo tempo que estou a inventá-los.
Ah, não, deixa andar.
E na verdade deixo.
No Twitter.
Suscito um bocadinho. Pronto, e o rumor que eu queria matar hoje, atenção, isto não é verdade, quero que toda a gente aí em casa pare de dizer isto, porque há muita gente a dizer isto. O Marco Horácio fez um transplante capilar, toda a gente sabe, isso não é rumor, mas não é de pelo de guaxinim. Parem, é que anda toda a gente no Twitter a dizer que ele meteu pelo de guaxinim na cabeça. Ele nem nunca viu um guaxinim. Tu conheces o Marco Horácio bem. Nem é de pelos públicos, nem dele nem de outra pessoa qualquer. Não estás convencido?
A parte do guaxinim, confirmo.
A parte do guaxinim, não é. E pelos públicos do guaxinim também não é, ok?
Não sei, mas se tu reparares, aquilo é meio carapinha.
Tem um bocadinho de carapinha. Mas ele disse-me a mim em confidência, por isso eu não vou divulgar aqui, que era do sovaco, ok?
Do sovaco?
Do sovaco. Ele não disse que era do dele.
Ah, pá, mas já viste o cheiro que ele fica da cabeça depois?
Sim, mas é do sovaco do Fernando Rocha. Foi o que ele me disse. Não estou aqui para lançar rumores falsos.
Se isso for do sovaco, será que ele passa um rolone na cabeça?
Passa, de certeza. Eu já ouvi, eu te fiz agora o Levanta-te e Ri com ele há pouco tempo e ele estava a passar rolone.
É verdade. Com o Rolona.
Não, isto não é verdade. Atenção pessoal, por favor, não digam mais isso no Twitter. Ele não tem pelo de sovaco.
Na verdade,
na cabeça.
A cabeça dele parece um Roland.
Parece um bocado. Agora, mas com pelos. Que é, na verdade, aquilo que um Roland parece depois da gente usar.
Sim.
Ok, ficamos com essa nota.
Olha, uma bela imagem mental.
Muito obrigado, Raminhos, por ter aqui.
Obrigado. E obrigado pelos presentes. E obrigado também à Ama. Podem continuar a enviar lá para casa.
É isso, é que é. Manda um beijinho à Catarina, mandas?
Manda um beijinho à Catarina, mando.
Não, mas em casa, não mandas para a câmara. Estavas a mandar para a câmara, não, tens em casa.
Ah, depois eu vou estar com ela.
Tu vives com ela, sim.
Sim, vivo. Por enquanto.
Depois, quando te separaste.
Calma, malta, calma.
Mas quando separares, liga-me.
Para quê?
Para, não sei, posso-te apresentar uma pessoa qualquer.
Ah, pensei que era para a gente.
Poder, pá, não quero dizer isso assim. Vá, tchauzão.